Esta é a leitura da segunda conferência do livro As Manifestações do Karma, de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica. A palestra foi dada em 17 de maio de 1910. Karma e Reino Animal. Antes de abordar nossas questões kármicas humanas propriamente ditas, temos de tecer uma série de considerações preliminares, às quais pertence o que foi tratado ontem, uma espécie de descrição do conceito de karma. A elas pertence também o que será dito hoje, a respeito de karma e reino animal. O que poderíamos chamar de provas exteriores da realidade das leis kármicas será encontrado no decorrer deste ciclo. Naqueles pontos em que for oportuno especificar tais provas exteriores. Nessas ocasiões, os senhores encontrarão também a oportunidade de falar sobre a fundamentação da ideia de karma em conversas com terceiros, que lhes farão perguntas sobre este ou aquele ponto por serem céticos em relação a toda essa ideia de karma. Todavia, para tudo isso, são necessárias algumas considerações preliminares. Uma pergunta que logo surge é a seguinte: como se comporta a vida animal, o destino animal, em relação ao que denominamos decurso do karma humano, no qual encontramos encerradas, conforme ainda veremos, os mais importantes e profundas questões existenciais do homem? A relação, na Terra, dos homens com o mundo animal é diferente conforme a época e também conforme os diferentes povos. E certamente não deixa de ser interessante ver como nos povos que conservaram o que havia de melhor na remota sabedoria sagrada da humanidade, tomou lugar uma maneira de tratar os animais plena de compaixão e de carinho. No âmbito do mundo budista, por exemplo, se conservou partes relevantes de antigas cosmovisões, tais quais os homens as possuíam em épocas vetustas. Encontramos uma atitude profunda e plena de compaixão para com os animais, um modo de tratá-los, bem como sentimentos perante o mundo animal, de que muita gente na Europa ainda é incapaz de entender. Mas também em outros povos, basta lembrarmos o árabe, na maneira como trata seu cavalo, mormente quando conservam algo das antigas concepções surgidas aqui e acolá, como antigas heranças, encontramos uma espécie de amizade pelos animais, como um tratamento humano deles. Em compensação, pode-se certamente dizer que naquelas regiões onde se prepara uma espécie de cosmovisão do futuro, naquelas regiões ocidentais, instalou-se pouca compreensão relativa a essa compaixão pelo mundo animal. E é característico o fato de, no decorrer da Idade Média e também em nosso tempo, justamente em países onde a cosmovisão cristã se expandiu, poder ter surgido a concepção de que os animais não devem de modo algum ser considerados seres como uma vida anímica própria, e sim uma espécie de autômatos. E talvez não seja injustificado termos chamado a atenção, embora nem sempre contando com grande compreensão, para o fato de tais concepções, frequentemente representadas pela filosofia ocidental, em que os animais seriam autônomos, autômatos desprovidos de vida anímica própria, terem se infiltrado nas camadas populares, isentas de qualquer compaixão e frequentemente desconhecedora dos limites ao tratamento cruel dispensado aos animais. A coisa chegou ao ponto de Descartes, um grande filósofo moderno, ter sido totalmente mal interpretado em seus pensamentos sobre o reino animal. Devemos naturalmente estar conscientes de que os espíritos realmente significativos do desenvolvimento cultural do Ocidente nunca representaram a opinião segundo a qual os animais são apenas autômatos. Descartes tampouco a representou, embora se possa ler em muitos livros de filosofia que ele teria opinado desse modo. Não é verdade. Quem conhece Descartes sabe que ele, com efeito, não atribuiu aos animais uma alma capaz de desenvolver-se para, a partir da consciência própria do eu, chegar a uma prova da existência de Deus. Não obstante, ele afirma que o animal é permeado, animado pelos assim chamados espíritos vitais, que, entretanto, não constituem uma individualidade tão unitária como o eu do homem, mas, mesmo assim, atuam na natureza animal como alma. E o aspecto característico é justamente ter-se podido interpretar erroneamente Descartes a esse respeito, pois nisso nos mostra que nos séculos passados, do nosso desenvolvimento ocidental, existia a tendência a atribuir aos animais algo meramente automático, e essa tendência foi identificada até mesmo onde não poderia tê-lo sido caso se houvesse estudado a obra conscienciosamente, ou seja, em Descartes. O desenvolvimento da cultura ocidental tem como particularidade o fato de ter precisado realizar-se a partir de elementos do materialismo. Pode-se até mesmo dizer que a ascensão do cristianismo se consumou tendo esse significativo impulso da evolução da humanidade sido primeiramente transplantado para uma mentalidade materialista ocidental. O materialismo dos tempos modernos é apenas uma consequência do fato de também o credo religioso mais espiritualizado, o cristianismo, ter podido encontrar primeiro no Ocidente uma concepção materialista. Talvez se pudesse dizer que é destino humano dos povos ocidentais o fato de eles terem de superar-se pelo trabalho a partir de bases materialistas. E precisamente pela superação das ideias e tendências materialistas, terem de desenvolver vigorosas forças para atingir um espiritualismo mais elevado. Uma vez que esse veio a ser o destino, o karma dos povos ocidentais, nasceu neles também essa tendência a considerar os animais como meros autômatos. Quem não conseguir discernir bem a atuação da vida espiritual, atendendo-se apenas ao mundo sensorial circundante, poderá facilmente chegar pelas impressões desse mundo sensorial a uma concepção do mundo animal que coloca o animal num nível o mais baixo possível. Ao contrário, as cosmovisões que ainda conservaram elementos das antigas cosmovisões espirituais da remota sabedoria da humanidade preservaram uma espécie de conhecimento do que também é espiritual no mundo dos animais. E apesar de todos os mal-entendidos, apesar de tudo o que se infiltrou nessas cosmovisões, maculando sua pureza, elas não esqueceram que atividades espirituais, leis espirituais estão em vigor na vida e nas configurações dos animais. Se de um lado, justamente na falta de cosmovisões espiritualistas, temos de defrontar-nos com uma incompreensão para com o elemento anímico nos animais, De outro, não devemos enganar-nos. Seria igualmente produto de uma cosmovisão puramente materialista querer aplicar ao mundo animal, sem mais nem menos, a ideia de karma, tal como esta nos serve para compreender o destino e o karma humanos. Isso nós não podemos fazer. Já foi dito ontem que o conceito de karma precisa ser captado bem nitidamente, e incorreríamos em erro se procurássemos também no mundo animal a ideia já formulada por nós, de que o efeito retroage sobre o ser do qual partiu a causa. Ora, só poderemos compreender as leis do karma em sentido mais amplo se transcendermos a vida humana individual entre o nascimento e a morte, seguindo o homem através da sequência de suas reencarnações e descobrindo que aquela retroação de uma causa introduzida numa vida só pode ocorrer numa vida subsequente, de modo que as leis do karma passam de uma vida a outra e os efeitos das causas não precisam ocorrer, como de fato não ocorrem na mesma vida compreendida entre o nascimento e a morte, desde que consideremos o karma em sentido mais amplo. Ora, pelas considerações exteriores da ciência espiritual, já sabemos que em relação aos animais, não se pode falar de uma reencarnação igual à do homem. De modo algum encontramos no mundo animal algo igual ou mesmo semelhante àquela individualidade humana que se conserva quando o homem atravessa o portal da morte e passa, no mundo espiritual, por uma existência peculiar durante o período entre a morte e o novo nascimento, voltando à existência por meio deste. Não podemos falar na morte do animal na mesma maneira como concebemos a morte do homem, pois tudo o que descrevemos como sendo os destinos da individualidade humana após a passagem do homem pelo portal da morte não se comporta da mesma maneira no mundo animal. Estaríamos redondamente enganados se acreditássemos poder procurar no indivíduo animal a essência reencarnada de um animal que já houvesse existido anteriormente na Terra, tal como deveríamos fazer no caso do homem. Hoje em dia, quando tudo o que o mundo apresenta é considerado apenas pelo lado exterior, sem que se penetre o interior, os grandes contrastes, as diferenças mais importantes entre homens e animal não podem saltar aos olhos. Exteriormente, considerado do ponto de vista puramente materialista, o fenômeno da morte apresenta-se de maneira idêntica no homem e no animal. Observando-se a vida de um animal, podemos facilmente acreditar ser possível equiparar certos fenômenos dessa sua vida individual a determinados fenômenos da vida pessoal do homem entre o nascimento e a morte. Mas esse seria um engano crasso. Por isso, convém primeiro ilustrar com alguns exemplos as diferenças decisivas entre o animal e o homem. Essa diferença entre o animal e o homem só pode discerni-la completa e claramente quem observa de modo isento não apenas os fatos visíveis à sua visão sensorial exterior, mas também os que se revelam ao seu pensamento combinatório. Aí ele se depara com um fenômeno que também os cientistas salientam sem, todavia, saber explicá-lo corretamente. É o fenômeno de o homem ter que aprender as atividades mais elementares. No decorrer de sua história, ele teve de aprender o uso dos instrumentos mais primitivos, E ainda hoje nossas crianças precisam aprender as coisas mais simples, para o que precisam empregar um certo tempo. É necessário esforço para ensinar algo ao ser humano, como simples habilidades, fabricação de ferramentas e instrumentos, etc. Contrariamente, olhando para os animais, temos de concordar que eles estão muito melhor nesse sentido. Imaginemos como o castor executa sua construção complicada e engenhosa. Ele não precisa aprendê-lo, ele o sabe na medida em que traz essa capacidade como lei intrínseca, tal como nós, homens, trazemos conosco a possibilidade, a habilidade de trocar os dentes por volta dos 7 anos de idade. Ninguém de nós precisa aprendê-la. É assim que os animais trazem consigo uma aptidão como a do castor para construir sua casa. E se passarmos em revista o reino animal, veremos que os animais trazem consigo habilidades bem determinadas, por cujo intermédio podem realizar algo que supera, e em muito, a habilidade que o homem, não obstante o seu orgulho, alcançou. Ora, pode surgir a seguinte pergunta: por que o homem, ao nascer, é menos apto do que, por exemplo, uma galinha ou um castor? Por que deve aprender penosamente o que esses seres já trazem em si? Eis aqui uma grande pergunta. E o fato de essa ser uma grande pergunta deve ser aprendido antes de mais nada, pois naquilo que o indivíduo deve ganhar para sua cosmovisão, importa muito menos apontarmos fatos significativos do que sabermos formular perguntas importantes. Fatos podem ser corretos, mas nem sempre precisam ser valiosos para que nossa cosmovisão, para nossa cosmovisão. Embora desejemos abordar ainda hoje as causas desse fenômeno sob o enfoque da ciência espiritual, iríamos muito longe se quiséssemos expor suas razões em todos os detalhes. No entanto, podemos indicá-las inicialmente em poucas palavras. Retrocedendo do ponto de vista da ciência espiritual, a evolução humana até um passado bem remoto, descobriremos que os elementos e forças disponíveis para o castor ou outros animais, a fim de eles trazerem em si tais aptidões ao mundo, também estavam disponíveis para o homem. Não que num passado remoto o homem tivesse simplesmente assimilado em sua constituição a inabilidade, deixando ao animal a aptidão primitiva. Ele assimilou também essa aptidão, e no fundo, em escala bem maior do que os animais, pois embora os animais tragam em si determinadas e grandes habilidades ao mundo, estas são de fato unilaterais na vida. No fundo, o homem não sabe absolutamente coisa alguma ao iniciar a vida, tendo primeiramente de aprender tudo o que diz respeito ao mundo exterior. Exprimo isso em termos um tanto radicais, mas viremos a entender-nos. Quando, porém, o homem aprende, logo se evidencia que seu desenvolvimento poderá ser mais rico e variado, quanto a certas habilidades, etc., do que é o caso do animal. Portanto, originalmente, o homem trazia em si uma riqueza de disposições que, no entanto, não possui mais hoje em dia. Evidencia-se, então, a particularidade de originalmente o homem e o animal terem sido dotados das mesmas disposições. E se remontássemos ao antigo Saturno, descobriríamos que ainda não havia ocorrido uma diferenciação entre o desenvolvimento do homem e o do animal. Ambos tinham aptidões totalmente iguais. O que ocorreu então, nesse ínterim, para que o animal trouxesse à sua existência todas as habilidades possíveis, enquanto o homem se tornou um companheiro da existência terrena tão incapaz? Como se comportou verdadeiramente o homem nesse meio tempo, para repentinamente não mais possuir tudo o que era dotado? Será que insensatamente dissipou no decorrer da evolução o que os animais, como usuários mais parcimoniosos, preservaram? Tal pergunta pode ser lançada a partir da constatação dos fatos reais. Não, o homem não esbanjou as disposições de que o animal desfruta hoje como habilidade exterior. Ele também as utilizou, mas para algo diferente do que fizeram os animais. Os animais exprimem-nas em habilidades exteriores. O castor e a vespa constroem suas moradas. As mesmas forças que os animais assim exteriorizam, o homem as interiorizou e usou em si mesmo. Com elas, ele realizou o que chamamos de sua natureza humana superior. Para que o homem viesse a ter hoje seu andar ereto, um cérebro mais perfeito e, sobretudo, um mais perfeito substrato interior, havia necessidade de certas forças. E trata-se das mesmas que o castor usa para erguer sua construção. Se o castor constrói sua casa, o homem empregou as forças em si próprio, em seu cérebro, em seu sistema nervoso, etc. Por isso, ele nada guardou para, da mesma forma, atuar exteriormente. Portanto, o fato de hoje indagarmos, perdão, o fato de hoje andarmos com uma natureza mais perfeita em meio aos animais decorre de havermos empregado em nossa estrutura interior, no decurso da evolução, o que o castor emprega exteriormente. Temos interiormente nossa casa de castor, não mais podendo, por isso, dirigir essas forças igualmente para fora. Atendo-nos, pois, a uma cosmovisão homogênea, veremos de onde provêm as diversas disposições existentes nos seres e como elas se nos apresentam hoje. Tendo o homem utilizado essas forças à sua maneira, em sua evolução terrestre, se lhe tornou necessária uma natureza muito especial, que já conhecemos em parte. Por que motivo foi preciso empregar, no interior da natureza humana, as forças de que acabamos de falar e que se manifestam nas diferentes espécies e ordens do reino animal em atividades exteriores? Porque, somente tendo conseguido estruturar sua natureza interior, é que o homem pôde tornar-se portador do que hoje constitui o eu e caminha de o eu e caminha de encarnação em encarnação. Uma outra natureza não poderia tornar-se tal suporte do eu, pois o fato de uma individualidade dotada de um eu poder ou não atuar na existência terrestre depende inteiramente do envoltório exterior. Ela não poderia fazê-lo caso a estrutura exterior não fosse adequada à individualidade do eu. Portanto, tudo convergiu para adequar a estrutura exterior a essa individualidade do eu. Para tal, uma natureza especial tinha de ser criada. já a conhecemos em seu aspecto essencial. Sabemos que nossa evolução terrestre foi precedida pela evolução lunar, esta pela evolução solar, e esta última por uma evolução saturnina. Quando a evolução da antiga Lua chegou ao seu fim, o homem se encontrava em sua existência exterior num nível que poderíamos chamar de humanidade animal. Mas àquela altura, tal natureza humana exterior ainda não se achava suficientemente desenvolvida para tornar-se portadora de uma individualidade caracterizada por um eu. Somente o desenvolvimento terrestre do homem teve a tarefa de incorporar o eu a essa natureza. Entretanto, tal só podia acontecer mediante uma configuração muito particular dos acontecimentos de nossa evolução terrestre. Terminada a evolução da antiga Lua, tudo se dissolveu, por assim dizer, num caos. Deste voltou a surgir, após um correspondente período de crepúsculo cósmico, o novo cosmo de nossa evolução terrestre. Nesse cosmo da evolução terrestre, acha-se então contido tudo o que hoje está ligado a nós e à Terra como nosso sistema solar. A partir desse contexto, dessa unidade cósmica, é que então se despreenderam todos os outros corpos celestes da nossa Terra propriamente dita. Não precisamos detalhar aqui a maneira como os outros planetas, Júpiter, Marte, etc., se separaram. Cumpre apenas realçar que nossa Terra e nosso Sol se separaram em determinado momento do ciclo terrestre, já tendo o Sol se separado, atuando de fora sobre a Terra. Esta ainda se encontrava unida à Lua, a atual Lua, de modo que as substâncias e forças espirituais atualmente inerentes à Lua ainda permaneciam ligadas à nossa Terra naquela época. Várias vezes se questionou o que teria acontecido caso o Sol não se tivesse separado da Terra e passado à atual situação de atuar de fora sobre ela. Uma vez que inicialmente a Terra e o Sol ainda se achavam ligados, todo o sistema cósmico e também os precursores da natureza humana estavam unificados sob condições totalmente diferentes. Seria absurdo argumentar com base nas condições atuais, abre aspas. Que tolice dos antropósofos, todos os seres constituídos se teriam incendiado. Fecha aspas. Ora, esses seres eram de tal natureza que podiam subsistir nas condições de então, naquela unidade cósmica tão diferente. Caso o Sol tivesse permanecido em ligação com a Terra, energias diferentes, muito mais violentas, teriam permanecido ligadas a ela. E, em consequência, todo o desenvolvimento da Terra teria progredido rápida e impetuosamente, a ponto de não ser possível à natureza humana evoluir como deveria. Daí a necessidade de a Terra dispor de um ritmo mais lento e de forças mais densas. Isso só se viabilizou pelo fato de as forças tempestuosas e veementes terem se retirado dela. Assim, as forças do Sol passaram a exercer uma influência atenuada, principalmente por atuarem agora do exterior e à distância. Isso, porém, trouxe outra consequência. A Terra se encontrava num estado em que os homens tão pouco podiam evoluir corretamente, As condições passaram a ser muito densas, endurecedoras, ressecadoras para toda e qualquer vida. O homem teria sido mais uma vez impossibilitado de chegar ao seu desenvolvimento, caso essa situação houvesse permanecido. O alívio se deu por meio de um arranjo especial. Algum tempo após a saída do Sol, a Lua atual também abandonou a Terra, levando consigo as forças retardantes, que aos poucos teriam conduzido a vida à morte. Desse modo, a Terra ficou entre o Sol e a Lua, escolhendo a velocidade apropriada para que a natureza humana realmente pudesse acolher um eu como portador da individualidade que passa de encarnação em encarnação. Tal como é hoje, a natureza humana não poderia ter sido plasmada a partir do cosmo por qualquer outra circunstância, a não ser pela ocorrência das separações, primeiro do Sol e a seguir da Lua. Alguém poderia alegar, abre aspas, fosse eu o Criador, teria procedido de maneira diferente. Teria logo produzido uma mescla tal que a natureza humana pudesse progredir da maneira apropriada, porque a necessidade, primeiro, da separação do Sol e depois de uma nova saída da Lua, fecha aspas. Quem pensa assim raciocina de maneira excessivamente abstrata. Não lhe vem à mente que, para se produzir, na ordem do universo, uma diversidade interior como a natureza humana, é necessária uma disposição especial para cada parte isolada, não se podendo transformar em realidade o que a mente humana excogita em suas divagações. Tudo pode ser pensado abstratamente, mas na autêntica ciência espiritual é preciso aprender a pensar concretamente, reconhecendo que a natureza humana não é algo simples. Ela consiste num corpo físico, num corpo etérico, e num corpo astral. Esses três membros precisavam primeiramente ser levados a um determinado equilíbrio em que cada uma das partes estivesse em correta inter-relação com as demais. Tal só podia ocorrer por meio do seguinte processo tríplice: primeiramente, a formação do cosmo unificado, de toda a unidade cósmica, compreendendo juntamente a Terra, o Sol e a Lua. Em seguida, devia-se consumar algo capaz de exercer um efeito retardante sobre o corpo etérico humano, que, do contrário, teria consumido toda a evolução de maneira tempestuosa. E isso se realizou com a separação do Sol. E finalmente precisava, e finalmente a Lua precisava ser afastada, pois do contrário, o corpo astral teria levado a natureza humana a um perecimento. Esses três acontecimentos precisaram advir pelo fato de o homem possuir em sua natureza três componentes. Vemos, pois, que o homem deve sua existência e suas qualidades atuais a uma complexa disposição do cosmo. Mas sabemos também que o desenvolvimento de todos os reinos da natureza não podem, de modo algum, acompanhar o desenvolvimento geral a passo idêntico. Sabemos, pelas considerações gerais dos últimos anos, que em cada uma das encarnações planetárias da Terra, sempre houve determinados entes atrasados em relação à evolução geral. Quando a evolução avançava, eles viviam em estados que não correspondiam plenamente à evolução. Mas sabemos também que, no fundo, todo desenvolvimento só pôde ser desencadeado, de fato, por meio de tais atrasos. Sabemos que certos seres ficaram para trás durante o desenvolvimento da antiga Lua. Eram os seres luciféricos, culpados de muitos males, porém aos quais também devemos o que preliminarmente nos possibilita ser homens, ou seja, o ensejo da liberdade, do livre desabrochar de nossa entidade interior. Podemos dizer que, sob certo aspecto, o atraso dos seres luciféricos foi um sacrifício. Eles se atrasaram a fim de poder exercer, durante a existência terrestre, atividades muito peculiares, conferindo ao homem os atributos condizentes com a dignidade humana e com a autodeterminação. Devemos acostumar-nos a usar conceitos bem diferentes dos usuais, pois os conceitos comuns possivelmente nos levariam a estatuir que os espíritos luciféricos teriam convenientemente, entre aspas, ficado retidos e não lhes perdoaríamos sua negligência. Porém, não se tratou de uma negligência dos seres luciféricos. Em certo sentido, seu retratamento foi um sacrifício, a fim de que, por meio da experiência assim adquirida, eles pudessem atuar sobre nossa humanidade terrestre. A partir da abordagem de ontem, já sabemos que não apenas seres, mas também substâncias ficaram para trás e conservaram leis que haviam sido corretas em condições planetárias anteriores, levando-as para o contexto do desenvolvimento posterior. Assim, as fases evolutivas antigas cruzam-se com fases evolutivas recentes, misturando-se. Em verdade, é isso o que torna possível a diversificação da vida. Assim se nos apresentam os graus mais diversos na evolução dos seres. Não teria sido possível a formação de um reino animal ao lado do reino humano, se após o período de Saturno certos seres não se houvessem atrasado, a fim de formar um segundo reino e constituir-se nos primeiros precursores do nosso reino animal atual, enquanto os homens já se haviam desenvolvido no Sol para um nível superior. Esse atraso é absolutamente necessário como base para formações posteriores. Ora, no caso de se questionar por que entidades e substâncias têm de atrasar-se, eu gostaria de responder por meio de uma analogia. A evolução do homem devia progredir de um grau a outro, o que só seria possível vindo o homem a aperfeiçoar-se cada vez mais. Ele não teria progredido caso continuasse atuando com as mesmas forças com que atuava na fase de Saturno. Teria ficado estagnado. Ele tinha, portanto, de aperfeiçoar suas forças. Suponhamos agora, a título de analogia, um copo cheio d'água em que uma substância qualquer seja dissolvida. De cima a baixo, o conteúdo do copo é homogêneo quanto à coloração, à densidade, etc. Suponhamos agora que as partículas mais grossas se sedimentem. Nesse caso, a água mais límpida e as partículas mais finas ficam em cima. Portanto, a água só pôde ficar mais refinada segregando as substâncias mais grossas. Algo assim era também necessário suceder após transcorrida a evolução de Saturno. Era preciso formar-se uma tal sedimentação. Toda a humanidade tinha de segregar algo, conservando apenas as partes mais finas. O que foi segregado veio a constituir os animais, por meio da segregação. Os outros seres puderam aperfeiçoar-se a fim de alcançar um nível acima. E em cada um desses níveis era mister segregar entidades, para que o homem pudesse elevar-se sempre mais. Temos, portanto, uma humanidade que só se tornou possível pelo fato de o homem se haver livrado daquelas entidades que nos rodeiam e vivem nos reinos inferiores. Tivemos essas entidades com todas suas forças dentro da corrente evolutiva, estando integradas nela, tal qual as partículas mais densas na água. Deixamo-las submergir ao fundo e assim elevamo-nos acima delas. Isso facultou o nosso desenvolvimento, baixando, portanto, nosso olhar aos três reinos da natureza em redor. Constatamos em tudo algo que teve de constituir-se em nossa base para possibilitar nosso desenvolvimento. Essas entidades desceram ao fundo para que pudéssemos subir. É essa a maneira correta de olharmos para os reinos inferiores da natureza. Ao observarmos agora a evolução terrestre, esse processo se nos poderá apresentar ainda mais claramente em seus detalhes. Devemos ter em mente que todos os fatos contidos em nossa evolução terrestre possuem determinadas condições e relações. Como vimos, o fato de o Sol e a Lua se separarem da Terra ocorreu, em verdade, a fim de permitir à organização humana atingir, durante a evolução da Terra, o nível em que pudesse tornar-se uma individualidade. Tal era necessário para submeter a organização humana como que a um processo de catarse. Mas, uma vez que tais separações no universo ocorreram por causa do homem, essa profunda alteração em todo o nosso sistema solar exerceu também uma influência sobre os três outros reinos da natureza, mormente sobre o reino animal, que nos está mais próximo. E se quisermos entender essa influência exercida sobre o reino animal, decorrente dos processos de separação do Sol e da Lua, obteremos a seguinte explicação a partir da pesquisa espiritual. O homem se encontrava em determinado grau de seu desenvolvimento quando o Sol se separou. Se tivesse de conservar-se no nível que possuíra durante a ligação da Lua com a Terra, não teria atingido sua natureza atual. Teria como que murchado e ressecado. Era primeiramente necessário que as forças lunares se retirassem. A natureza humana só se tornou possível graças à circunstância de que o homem ter conservado, durante a ligação da Lua com a Terra, uma estrutura que ainda podia ser emolida, pois poderia ter acontecido de seu organismo já se ter tornado tão rígido que a saída da Lua teria sido inútil. Nesse nível em que a estrutura ainda podia ser emolida, encontravam-se efetivamente só os precursores do homem. A Lua teria, pois, de retirar-se em determinado momento. O que ocorreu então até que isso acontecesse? A estrutura humana tornava-se cada vez mais rústica. O homem não chegou a ter o aspecto de madeira. Essa seria uma imagem grosseira demais. A estrutura daquele tempo, apesar de sua rusticidade, era ainda mais refinada do que a atual. Mas para aquela época era tão rústica que a parte mais espiritual do homem, vivendo também aí, de certo modo, ora com, ora sem o corpo físico, na época situada entre a saída do Sol e a da Lua, havia finalmente chegado ao ponto de, ao procurar novamente o seu corpo físico, encontrá-lo tão denso em virtude dos acontecimentos da terra, que não tivera mais qualquer possibilidade de adentrá-lo e utilizá-lo como habitáculo. Foi também por essa razão que a parte psicoanímica de muitos precursores do homem abandonou a Terra e, durante um certo tempo, procurou evoluir em outros planetas do nosso sistema solar. Só um número muito diminuto de corpos físicos continuou sendo aproveitável e atravessou esse período a salvo. Já expus repetidas vezes que a grande maioria das almas humanas saíram para o espaço celeste, que a corrente ininterrupta da evolução foi mantida por pequeno número, ou seja, pelas almas humanas mais robustas, capazes de suportar e superar essa situação. Tais almas mais robustas salvaram a evolução, atravessando o período crítico. Durante todo esse processo, ainda se tratava propriamente do que chamamos de eu humano, de individualidade humana. Predominava ainda o caráter de alma de espécie. Ao retornar às almas, dirigiram-se à alma da espécie. Então sobreveio a retirada da Lua, e com isso, novamente, a possibilidade de o organismo humano se aperfeiçoar, podendo voltar a acolher as almas anteriormente evadidas. Essas almas desceram de volta pouco a pouco, até durante a época atlântica, ocupando os corpos humanos, mas ainda assim ficaram para trás determinados organismos desenvolvidos durante o período crítico. Eles se haviam reproduzido ao longo desse período, só não podendo ser portadores de almas humanas. Eram organismos rústicos, remanescentes do período crítico da Terra, após haverem coexistido com aqueles que mais tarde puderam aperfeiçoar-se. Tornaram-se, então, os precursores de uma estrutura mais rústica, decorrendo daí que, ao lado dos organismos aptos a tornarem-se portadores de individualidades humanas, também se reproduziram esses organismos incapazes disso, descendentes daqueles abandonados por almas humanas na época em que o Sol já se havia afastado e a Lua ainda estava unida à Terra. Vemos, portanto, constituir-se ao lado do homem um reino de organismos que, por guardarem o caráter lunar, tornaram-se incapacitados para portar individualidades humanas. Esses organismos são, em essência, os organismos de nossos animais atuais. Poderia parecer surpreendente que esses organismos mais rústicos dos animais atuais possam, por seu lado, ter determinadas aptidões capazes de atuar no mundo, até mesmo com sabedoria, como no exemplo da casa do castor. Isto, porém, pode ser explicado caso não tenhamos ideias por demais simplistas e sim estejamos cônscios de que, precisamente, os organismos dessa entidade, não ocupadas por almas humanas, formaram as estruturas exteriores da constituição animal, como as de certo sistema nervoso e similares, as quais lhes possibilitavam colocar-se em perfeita sintonia com as leis da existência terrestre. Ora, as entidades que ficaram incapacitadas para receber almas humanas haviam permanecido durante todo o período ligadas à Terra. Os demais organismos, que mais tarde se aperfeiçoaram ao ponto de poder acolher individualidades humanas, em verdade também se encontravam na Terra. Mas, como tinham de passar por futuras transformações,
depois da retirada da Lua, perderam precisamente o que haviam adquirido até então, pelo efeito de se haverem aperfeiçoado, de terem precisado passar por essas transformações. Tenhamos, pois, em mente quando a Lua se separou da Terra. Nesta havia certos organismos que simplesmente se reproduziram na mesma linha anteriormente seguida em seu nascimento, ocorrido quando Terra e Lua ainda se encontravam unidas. Esses organismos permaneceram rústicos, conservaram as leis que possuíam e tornaram-se tão rígidos que, com a saída da Lua, não lhes era possível sofrer qualquer transformação. Simplesmente continuaram a reproduzir-se de maneira rígida. Os outros organismos, destinados a tornar-se portadores de individualidades humanas, tinham de transformar-se, não podendo reproduzir-se rigidamente. Sua transformação se deu a ponto de possibilitar a influência de entidades que, nesse entretempo, sequer estavam ligadas à Terra, tendo estado em lugar bem diverso. E só então precisando unir-se novamente a ela. Eis aí a diferença entre as entidades que continuaram mantendo o rígido caráter da antiga Lua e as que se transformaram. Em que constituiu essa transformação? Quando as almas afastadas da Terra retornaram, principiaram por reestruturar o sistema nervoso, o cérebro e assim por diante. As forças de que dispunham eram usadas, por assim dizer, para a reorganização interior. Nenhuma mudança podia ainda ser efetuada nas outras entidades que se haviam enrijecido. Destes últimos organismos se apoderaram outras entidades que ainda não intervinham neles. Haviam estacionado em etapas evolutivas anteriores, não sendo capazes de intervir no organismo, mas atuando de fora, como as almas de espécies animais. Assim, aqueles organismos, aptos para tal, receberam a alma humana após a saída da Lua. Então, essas entidades plasmaram o organismo a ponto de levá-lo à perfeita estrutura humana. Os organismos que permaneceram rijos durante o período lunar não podiam mais ser modificados. Deles se apoderaram as almas insuficientemente evoluídas para penetrar numa individualidade, tendo permanecido paradas no nível da Lua. E desenvolvido tudo o que era alcançável nesse estágio, apossando-se agora, por isso, desses organismos na condição de almas grupais. Assim se explica a diferença entre homem e animal a partir dos processos cósmicos. É precisamente por meio dos acontecimentos cósmicos durante a evolução da Terra que se nos evidenciam dois tipos de organismos. Se tivéssemos sido forçados a permanecer no nível estrutural das entidades imediatamente inferiores ao homem, teríamos agora de pairar com o nosso eu em redor da Terra, pois os organismos se teriam tornado excessivamente rígidos. Não poderíamos descer e, embora nos houvéssemos tornado seres mais perfeitos, deveríamos permanecer onde se encontram as almas das espécies animais. Mas como nossos organismos puderam aperfeiçoar-se, pudemos penetrá-los usando-os como moradas, ou seja, pudemos descer à Terra em incorporações carnais. As almas das espécies não sentiram tal necessidade. Elas atuam nos seres a partir do mundo espiritual. Vendo, portanto, no reino animal, em redor de nós, algo que hoje também seríamos, caso não devêssemos nosso organismo ao processo descrito. Perguntemo-nos agora, como foi que os animais inferiores a nós chegaram à Terra com seus organismos enrijecidos? Eles desceram por nosso próprio intermédio. Eles são os descendentes daqueles corpos que não mais queríamos habitar após a retirada da Lua, por se haverem tornado demasiadamente rústicos. Nós abandonamos esses corpos para mais tarde encontrar outros. Não teríamos podido encontrar outros corpos depois, caso não houvéssemos, naquela época, abandonado os primeiros, pois tínhamos de buscar nosso processo na Terra após a saída do Sol. Aí temos exatamente o processo em que, por assim dizer, abandonamos, abaixo de nós, certas entidades para podermos encontrar a possibilidade de nós mesmos subirmos a um nível superior. Para elevarmos, tivemos de emigrar para outros planetas e deixar nossos corpos deteriorar-se lá embaixo. Ao que lá ficou, devemos, de certo modo, o que somos. Essa situação de devedores pode ser descrita com mais pormenores. Podemos perguntar-nos, como tivemos a possibilidade de abandonar a Terra durante o período crítico? Não é possível que, sem mais nem menos, um ser possa ir para onde quiser. Ora, durante a evolução da Terra, surgiu pela primeira vez algo que novamente devemos aos espíritos luciféricos. As entidades luciféricas eram nossos guias, que no período crítico nos afastaram do desenvolvimento terrestre. É como se nos houvessem dito, aí embaixo está se aproximando agora uma época crítica. Deveis abandonar a Terra. E foi sob a direção dos espíritos luciféricos que deixamos a Terra. Os mesmos espíritos que introduziram em nosso corpo astral, de então, o princípio luciférico, o pendor para tudo o que chamamos de possibilidade do mal em nós, mas simultaneamente também a possibilidade da liberdade. Se eles naquela época não nos houvessem retirado da Terra, teríamos permanecido sempre presos ao organismo, então criado por nós, podendo hoje, no máximo, pairar sob nossa forma física sem nunca poder habitá-la. Assim, os seres luciféricos levantaram-nos para longe e ligaram seu próprio ser ao nosso. Tendo isso em vista, fica-nos agora compreensível que, indo embora, assimilamos as influências luciféricas. As entidades que na época não compartilharam desse destino, o de serem conduzidas a regiões muito especiais do universo, tendo permanecido ligadas à Terra, ficaram embaixo, sem a influência luciférica. Elas tinham de partilhar conosco os destinos da Terra. Mas não puderam partilhar conosco nosso destino celeste. Quando retornamos à Terra, tínhamos em nós a incisão luciférica, mas aqueles outros seres, não. Com isso, se nos tornara possível conduzir a vida dentro de um corpo físico e também uma vida independente dele. E assim também pudemos transformar-nos cada vez mais em autômatos com relação a esse corpo. Porém, os outros seres que não continham a influência luciférica representavam o que havíamos feito deles, representavam o que nossos corpos eram no período intermediário entre as retiradas do Sol e da Lua, portanto, aquilo de que nos havíamos livrado. Observando os animais, podemos dizer o seguinte: tudo o que os animais apresentam de crueldade, de voracidade, de outras desvirtudes animalescas, ao lado da habilidade que possuem, tudo isso teríamos em nós, caso não houvéssemos conseguido expeli-lo. Devemos a libertação de nosso corpo astral à circunstância de todas as qualidades astrais mais rústicas terem ficado no reino animal da Terra. Podemos, pois, afirmar: é para o nosso bem que não as possuímos mais dentro de nós. A crueldade do leão, a astúcia da raposa, que tudo isso se tenha desprendido de nós e fora de nós, possua agora uma existência autônoma. Assim, os animais possuem em comum conosco aquilo que é o nosso corpo astral, tendo por isso a possibilidade de sentir dores, mas precisamente pelo motivo recém-mencionado, não alcançaram por meio da dor e da superação da dor a possibilidade de elevar-se cada vez mais. É que eles não possuem individualidade alguma e, por isso, estão em situação muito pior do que a nossa nesse aspecto. Nós temos de suportar as dores, mas para nós, cada dor é um meio para nos aperfeiçoarmos. Superando-a, elevamo-nos graças a ela. Deixamos para trás os animais como algo que, embora possuindo a faculdade de sentir dor, não possui o que poderia elevá-lo acima dela e por cujo intermédio ele superasse a dor. É esse o destino dos animais. Eles nos evidenciam nossa própria estrutura na fase em que éramos capazes de sentir dor, mas ainda não podíamos, por sua superação, transformá-la em algo sanador para a humanidade. Assim devemos aos animais, no decurso da evolução terrestre, nossa pior parte, sendo que eles nos circundam como sinalização do fato de havermos atingido uma perfeição maior. Nós não nos teríamos livrado do resíduo sem deixar para trás os animais. Não devemos aprender a encarar tais fatos como teorias, e sim como um sentimento universal, cósmico. Devemos dirigir o olhar aos animais com a seguinte sensação: abre aspas. Aí fora estão vocês, animais. Quando vocês sofrem, sofre algo que beneficia a nós. Homens. Nós, homens, temos a possibilidade de superar o sofrimento. Vocês têm de padecê-lo. Nós deixamos para vocês o sofrimento e ficamos com a capacidade de superá-lo. Fecha aspas. Quando desenvolvemos esse sentimento cósmico para além da teoria, ele se transforma na abrangente compaixão pelo mundo animal, onde, portanto, o sentimento cósmico nasceu da sabedoria primitiva da humanidade, onde os homens ainda conservavam uma reminiscência do conhecimento primitivo, que relevava a cada um a essência das coisas por meio de uma clarividência brumosa. Conservou-se também a compaixão para com o mundo animal, a qual se manifesta intensamente. Essa compaixão voltará quando os homens se acostumarem a assimilar a sabedoria espiritual. Quando compreenderem como o karma da humanidade está ligada ao karma do universo. Nos tempos que, por assim dizer, constituíam os tempos das trevas, em que o pensamento materialista se instalou, não se poderia ter a noção exata dessas relações. Aí só se olhava para o que está situado lado a lado no espaço, sem levar em conta que essa diversidade tem uma origem unificada e só se separou durante a evolução. Naturalmente, tampouco se sentia o que une o homem aos animais. E em todas as regiões da Terra, onde se teve a missão de acobertar a consciência da relação do homem com o mundo animal, onde em lugar dessa consciência só entrou a que se limita ao espaço físico exterior, o homem retribuiu de maneira singular aos animais o que lhes deve, comendo-os. Essas coisas nos mostram, ao mesmo tempo, como as cosmovisões se relacionam com o mundo das sensações e sentimentos humanos. Sensações e sentimentos, em última análise, são resultados das cosmovisões, e na medida em que as cosmovisões e conhecimentos se transformarem, as sensações e sentimentos também se transformarão no contexto da humanidade. O homem não podia senão ter uma evolução ascendente. Tinha de precipitar outros seres no abismo, a fim de elevar-se ele próprio. Não podia conceder aos animais uma individualidade que lhes compensasse, no karma, os sofrimentos que eles têm de padecer. Só lhes podia entregar a dor, sem poder dar-lhes o conjunto de leis kármicas da compensação. Contudo, o que não pôde dar-lhes no passado, ele lhes dará quando houver chegado à liberdade e à abnegação em sua individualidade. Então captará também nesta área, conscientemente, a lei do karma, dizendo: devo aos animais o que sou. O que não posso mais dar a cada um dos entes animais que desceram de uma existência individual para uma existência sombria, aquilo de que, por assim dizer, sou culpado frente aos animais, preciso agora retribuir pelo tratamento que posso dispensar a eles. Por esse motivo, com o progresso do desenvolvimento por meio da consciência das relações kármicas, surgirá também uma melhor relação do homem com o reino animal do que a que existe agora, sobretudo no Ocidente. Sobrevirá um tratamento dos animais pelo qual o homem, que precipitou os animais nas profundezas, irá alçá-los novamente às alturas. Assim vemos, pois, o karma e o reino animal numa certa inter-relação. Não podemos comparar ao karma humano o que o animal vive como destino, sob pena de criarmos uma grande confusão. Mas, considerando toda a evolução da Terra e o que teve de acontecer pelo bem da humanidade e de seu desenvolvimento, veremos que se pode falar de uma relação entre o karma da humanidade e o mundo animal. Fim da segunda conferência.